programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É tricolor, é tricolor, é tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está no ar mais um VVT, o podcast da Central 3, feito de tricolores para tricolores. Como você pode observar aqui pela câmera da Central 3, hoje estamos no estúdio Raí de Souza Vieira Oliveira. Eu nunca sei onde é o D, certo no
Vieira
nome.
Vieira de Oliveira.
Vieira de Oliveira, tá certo. O estúdio que às terças-feiras é rebatizado aqui por nós do VVT. Só estou eu e o Bruno Cururu aqui. O pessoal hoje do programa, cada um com seu compromisso. São Paulo é uma cidade difícil, o ouvinte que mora na capital sabe bem disso, mas está quase a representação que foi no último sábado, né? No Morumbi, São Paulo e Joinville, com um público bem abaixo, lembrando que é um dos últimos jogos de Rogério Ceni em casa, né?
Pois é, Matias, boa noite. Boa noite ao ouvinte da Central 3. Mais uma vez aqui, com número reduzido, com a benção do mestre Tele, para falar, dar as boas-vindas ao mestre Juan Carlos Osório, né, que fechou com o São Paulo. Só os dois mas aqui na bancada, mas com a presença, digamos, não material, né, dos colegas que também compõem aqui a mesa do Vamos, Vamos Tricolor.
Todos aí estão na sintonia também. E assim como eles, vocês podem entrar em contato conosco, tanto pelo Twitter, né, @VVTricolor, e pelo Facebook, as mesmas letras. Queria também já começar o programa mandando um abraço para os tricolores de Brusque, em Santa Catarina, na figura do Célio Brands Jr., ouvinte nosso aí, falou que Brusque tem bastante São Paulino lá e estão ouvindo Vamos, Vamos Tricolor também.
Como é o sobrenome dele?
Brands.
Brands?
É.
Não é aquele sobrenome do compositor famoso, né?
Não, é Bruns.
Ah, tá. Eu acho que ia falar que era um descendente Brands, ilustre, né? Da música clássica.
Talvez rolou um erro de cartório. Vai saber, né?
Pode ser.
Enfim, mas falando em compositor, né? O São Paulo enfrentou o Joinville nesse sábado, encheu o torcedor de falsas esperanças mais uma vez. Mais uma vitória em casa, o São Paulo imbatível no Morumbi esse ano. Apenas uma derrota e dois gols sofridos. De resto, só vitórias, uma média muito elevada de gols. Foi o quinto 3-0 do ano?
Quinto 3-0, exatamente.
Quinto 3-0 do ano, mas como bem definiu o nosso operador da mesa aqui, que toca Central 3, ontem foi um empate com gols, né? São Paulo jogou pro gasto, né? Contra o virtual rebaixado Jack.
O Joinville, que de sensação da Série B do ano passado, em três jogos já podemos considerar um virtual rebaixado, né? O São Paulo jogou contra um time que ainda não se encontrou, né? Apesar das poucas rodadas que temos ainda, mas que já dá a tônica do que vai ser a sua história ao longo do campeonato, né? Um time que ainda tem muitos jogadores, né? Eu dei olhando um pouco por cima, tem muitos jogadores que nunca disputaram nem a Série B, né? Que disputaram pela primeira vez o segundo escalão do campeonato ano passado, e que agora chegou para a primeira divisão, enfrentando um São Paulo que, embora não tenha um grande time, né, o São Paulo que vem de uma sequência muito irregular, apesar também das vitórias dentro de casa, né, que tem sido importante esse ano, um São Paulo que já é mais calejado, enfim, que deu esse, por ter vencido muito fácil, deu esse aspecto de empate com gols, como o nosso Leandro Yamin da mesa de som bem disse.
E foi também um reencontro do Marcelinho Paraíba com a torcida tricolor, né? Ele que já pisou no Morumbi vestindo diversas camisas, essa foi mais uma delas. Ele que passou duas vezes também pelo clube, passagem primeira de 96 a 99 e depois de 2010 a 2011.
Sim, ele foi para a Alemanha, né?
Sim, foi para a Alemanha, voltou para o Brasil defendendo o Coxa, fez um gol olímpico contra o São Paulo no Brasileiro de 2009, naquela oportunidade o Curitiba foi rebaixado e veio no pacotão do ano seguinte, junto ao lado de feras como Xandão, Fernandinho, Carlinhos Paraíba.
Ed Gol, né? Falando do Joinville, ele veio do Joinville pro São
Paulo. O Ed Gol também veio do Joinville, subiu, né, da C para B.
Sim.
Foi jogar depois o Sul-Americano Sub-20 no Paraguai, mas não teve muitas oportunidades, né?
O Marcelinho tinha se aposentado já ou não?
Não, ele estava rodando aí, jogou pelo... Quando o Palmeiras estava nessa última vez na segunda divisão, ele estava pelo Boa Esporte, depois passou pelo Fortaleza também. Enfim, tem ainda lenha para queimar, mas... E eu lembrei do Marcelinho Paraíba porque saiu também o site torcedores.com.br fez uma lista de 25 jogadores que merecem mais atenção do que o Luiz Fabiano na história de São Paulo. E o Marcelinho Paraíba é um desses. Você concorda, Cururu?
Com o Marcelinho, sim. E para falar um pouco também dessa lista que foi feita pelo site, discordo de vários nomes que estão ali, mas o França seria uma figura que está presente nessa lista e que, digamos, teria uma certa um pouco mais de moral, né, do que o Luiz Fabiano tem. O Marcelinho também é do mesmo grupo, né? Eu digo assim, não pela técnica que eles possuem, são jogadores que, embora sejam atacantes, são estilos diferentes, mas pelo contexto do São Paulo, né? O Luiz Fabiano veio de... Jogou no São Paulo em equipes um pouco melhores do que na época do França, né, do nosso querido François, que espero que lá do Japão esteja nos ouvindo, e também do Marcelinho, né? Podemos dizer que praticamente levaram o São Paulo nas costas nas respectivas equipes que disputaram, que participaram do São Paulo ali final dos anos, na virada dos anos 90 para o 2000. E o Luiz Fabiano, podemos pegar ali 2004, né? Fez um bom começo de Libertadores, Sul-Americana, mas aquele time ainda era melhor do que os que eram ali, tinham como estrelas o Marcelinho e o França no final dos 90 para o 2000.
Eles tiveram maior protagonismo que o Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano, principalmente em 2002, aquele time tinha do meio para frente, era muito forte, né? Tanto o França quanto o Marcelinho Paraíba não tiveram companheiros à altura, assim, vamos dizer. Mas voltando também um pouco para essa lista, né, eu acho que ali talvez só dois jogadores listados, talvez dois ou três estejam realmente atrás do Luiz Fabiano.
Vamos ver se a gente quer.
Vamos ver se concorda. O Bosco é um deles.
Bosco?
O Bosco eu já acho que já é forçação de barra.
Sim, sim, sim. Pouca atuação e muita comemoração de gol. Concordo que não deveria estar nessa lista.
O Dodô.
Dodô, sim, sim, também, com certeza.
Se for ver gol a gol, os gols do Luiz Fabiano são em maior número e tão decisivos quanto os do Dodô.
Sim, é verdade. É. Eu tenho um certo ódio do Dodô por conta daquela canção que é Independente também, o episódio da Banana, e aquela música que ele era melhor que o Raí, né? O Raí Vovô, prefiro o Dodô. Dodô que era Antipatia e Pessoa, e no Fluminense depois, né? Não podemos nos esquecer
2008. E o Dodô também que pouca gente lembra, né? Pega no pé do Rogério, que perdeu muitos pênaltis, mas o Brasileiro de 98, São Paulo teve uma atuação no geral abaixo da crítica, e o Dodô errou dois pênaltis naquele campeonato, inclusive até saiu na mão com alguns torcedores que cobraram ele por conta desses pênaltis.
O Dodô seria uma espécie de Fernandinho das antigas, porque quando ele estreou ele fez muitos gols numa partida, se não me engano.
Ele fez, por duas vezes ele fez cinco gols no mesmo jogo, né? Um contra o Cruzeiro e outro contra o União São João, se eu não me engano. Mas...
Um desses dois acho que foi a estreia dele pelo São Paulo.
Ah, eu acho que não. Quem estreou com bastante gol e também depois não teve uma... Não seguiu esse ritmo foi o Guilherme.
Guilherme.
O Guilherme estreou também fazendo quatro gols. E o outro jogador dessa lista, que eu também acho que está bem atrás do Luiz Fabiano, acho que é um exagero também, é a Laranja Podre, né?
Qual delas?
A maior de todas.
A maior de todas?
A maior Laranja Podre que São Paulo já teve nesses últimos anos.
Dagoberto?
Não.
André Dias?
Também não.
Poxa, agora...
Eu achei que fosse um sinônimo até de Laranja Podre. Gustavo Neri.
Perdi o fôlego.
Então, para mim, Gustavo Neri, Bosco e Dodô talvez sejam os únicos que realmente o Luiz Fabiano tem mais história no clube em relação a eles.
O André Dias eu não entendi também porque está nessa lista.
É que foi um jogador vitorioso, né? Pegou uma sequência boa. Pegou o tricampeonato, né? 2006 a 2008, tava ali.
Leandro Guerreiro, você concorda?
Eu concordo. Leandro Guerreiro, bastante identificado com a torcida.
Souza, Danilo.
Souza também. Souza, campeão de tudo pelo São Paulo. Ainda, mesmo fora do São Paulo, fazia questão, sempre lembrava do clube. Podemos até dizer que ele dava um migué quando enfrentava o Tricolor. Mas enfim. Agora, falando do jogo, né, do sábado, Luiz Fabiano é substituído pelo Pato, que dá uma assistência para o Michel Bastos e também faz o seu gol, e muitos meios de comunicação elegem como o melhor em campo. Mas eu queria destacar a atuação de um jogador que foi pouco falado nessa partida, mas bem mostrando pouco a pouco que merece mais chance no time, até porque eu não vejo nenhum meio campista titular absoluto, tirando Michel Bastos, nesse elenco, que é o Thiago, né?
O Thiago Mendes, né?
O Thiago Mendes, que fez uma boa partida dentro das limitações dele. Claro, não se espera do Thiago o mesmo que se espera do Ganso, mas fez uma partida segura, mostra que na atual conjuntura merecia mais oportunidade no elenco.
Mas no estilo de jogo que o São Paulo tem mostrado aí, ou pelo menos se a gente pode... tirar um padrão do que foi a atuação do São Paulo até agora, o Thiago ele não se encaixa. O São Paulo é um time que gira em torno ali do toque de bola e do passe de profundidade do Ganso. O Thiago é mais marcação, não marcação, é um cara mais, digamos, tem um porte físico melhor, né? Embora também tenha uma saída de bola interessante, mas ele o São Paulo ainda tem que se adaptar a um estilo que poderia ser compatível com o estilo dele, e o que o São Paulo apresenta hoje não é. O Joinville, como você disse, não é um parâmetro para nós dizermos, nossa, né, determinado jogador se destacou, se encontrou, teve uma atuação boa. O São Paulo jogou para o gasto, jogou contra um time que não tem grandes pretensões que não sejam nada além, né, do que se manter na Série A. Mas o Thiago, eu concordo que jogou bem, mas eu tenho essa ressalva, né? Ele ainda precisa se adaptar ao clube, assim como o Jonathan Cafu. E é um jogador que o São Paulo tem um ritmo de jogo, uma pegada que não se encaixa com as características dele.
E a gente estava conversando antes do programa começar também, em relação ao menino João Paulo. Leandro e a mim, por favor, solta o som. É sempre bom, sempre que a gente fala do João Paulo, aquela entrevista que ele deu no majestoso Vale pela Copinha, sempre bom reescutar.
Olha, não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas, e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol.
E o nosso Célio Bruns, agora eu acertei o sobrenome, eu tinha pronunciado errado, ele me corrigiu aqui pelo inbox, falou que o João Paulo merece mais oportunidades também, tem bola, né? E como eu falei, ninguém é titular absoluto, na minha opinião, fora o Michel Bastos, que renovou, ficará no São Paulo até 2017, pelo menos, a não ser que venha uma proposta aí irrecusável, mas eu acho que até pela idade dele não é o caso. Mas falando do garoto João Paulo, ele que está usando a camisa 37, que já foi de Amoroso e de Marcelinho, que depois virou Lucas, né? Então, tá, e 3 mais 7 igual a 10, enfim, numerologia... pode ajudar nesse caso?
3 menos 7 é um número negativo, né? Bom, como nós ouvimos agora na célebre entrevista dele, que podia, não sabe o que aconteceu, o que precisa acontecer de fato é ele acontecer no São Paulo, né? Porque o que ele fez na Copinha ali, no São Paulo da Copinha ali, nas primeiras rodadas, avassalador, enfim, e aquele fatídico jogo contra o Mal, Ele não apareceu, enfim, não viu a cor da bola. Tanto é que isso foi reflexo do estado psicológico e espiritual dele nessa entrevista. Ele precisa acontecer no São Paulo, né? O São Paulo que agora, com a vinda do novo comandante, que tem um histórico, uma fama de olhar com carinho para as categorias de base, vamos ver se ele vai ter uma sequência, né? É uma incógnita ainda.
E falando agora também do nosso novo comandante, e eu acho que o São Paulo fez muito bem em procurar um técnico estrangeiro, até para parar um pouco com alguns vícios, né, que a gente tem no futebol brasileiro. E um desses vícios é justamente a titularidade do Ganso. Como se o Ganso, estando em condições, fosse incontestável a escalação dele. E você acredita que o Juan Carlos Osório pode barrar o Ganso?
Eu acho difícil. Eu lembro que quando o São Paulo enfrentou o Atlético, nas últimas vezes, sob o comando do Atlético, né, o Verdolaga, sob o comando do Osório, ele elogiou bastante o Ganso. Ele sempre citou, enfim, uma honra. Eu lembro muito bem as palavras dele ouvindo pela rádio, que era uma honra jogar contra o São Paulo ali, um dos tempos do futebol, e que também ele era um não diria um fã, né, mas um cara que aprecia muito o estilo de jogo do Paulo Henrique Ganso. Eu acho que não vai barrar não, e o São Paulo vai continuar com o jogo em cima do estilo dele.
E um alento também que dá a chegada do Juan Carlos Osório é que, comandando o Nacional de Medellín, ele tinha um excelente aproveitamento como visitante, que é algo que tem faltado para o São Paulo esse ano, né? São pouquíssimas vitórias do São Paulo nessa condição no ano, né?
O São Paulo ganhou do Danúbio, né?
Danúbio pela Libertadores, foi a única vitória. O brasileiro só enfrentou a Ponte Preta. Pelo Campeonato Paulista, eu lembro da vitória contra a Penapolense, Bragantino. Confesso que não me vem...
Do Paulista não...
Outras vitórias à cabeça, né? Perdeu todos os clássicos que jogou fora esse ano. E isso é outro aproveitamento muito bom do Juan Carlos Osório. Em 14 clássicos à frente do Nacional de Medellín, considerando os enfrentamentos contra o Deportivo Independiente Medellín, foram 14 clássicos, nos quais ele ganhou 7 e perdeu apenas 2. Os outros 5 foram empates. Então mostra também que ele é um treinador que não tem medo de se arriscar...
Quando, fora de casa.
Tanto fora de casa ou quando o bicho aperta num clássico onde, a princípio, não se tem favoritos, né? Claro que lá a relação entre o Nacional e o Independiente é muito desigual. O Nacional é um time muito mais poderoso do que o seu arquirrival. Mas mostra aí dois aproveitamentos que o São Paulo precisa melhorar esse ano se quer sonhar com alguma coisa, né? Tanto vencer os clássicos, só uma vitória esse ano, duas, né? Corinthians e Portuguesa, e os jogos fora de casa também, que tem sido a pedra no sapato, né?
Ele costuma montar equipes com um ataque muito veloz. Um jogador desse elenco do São Paulo, que eu acredito que vai ser uma espécie de talismã, sendo titular do esquema do Osório, é o Centurion.
Até porque não vai ter problema de comunicação,
não vai ter aquela,
né?
Coisa aquela barreira aquele da clássico. Língua, né? Mas eu imagino ele usando o Centurion como ele usava o Cárdenas no Atlético Nacional, né? Um jogador ali pela ponta. E ele jogou, o Atlético Nacional jogava muito no contra-ataque fora de casa, mas era um contra-ataque rápido e bem trabalhado, não era um chutão pra frente. Eu lembro que tinha um meio de campo, não recordo o nome dele, do Atlético Nacional, que sempre quando o Nacional recuperava a bola, o goleiro ou um volante já acionava esse cara que lançava o Cárdenas. E eu lembro que até um gol do São Paulo tomou um gol da desclassificação justamente no...
Saiu do lateral, esse, né?
Isso.
Foi um erro de cobertura ali. Mas é um time... esse Nacional que ele montou era extremamente rápido, né?
Sim.
E aqui no Morumbi, pelo contrário, era um compacto, se fechou ali atrás, apostando sempre no contra-ataque, né? O São Paulo teve muita dificuldade nos dois anos que enfrentou o Nacional, né?
Sim.
2013 classificou com as calças na mão, graças aos gols do Antônio Carlos, que agora está no Fluminense.
E... É, mas teve um gol espírita lá na Colômbia também, de longe, aquele chutaço. Não teve?
Não, na Colômbia foi 0-0. 2013 foi 0-0. E 2014 eles ganharam de 1-0.
Que foi aquele golaço de fora da área, um chutaço.
Não, não.
No ângulo. Do...
Foi um gol, foi uma rebatida, foi uma falha... A jogada começou pela lateral.
Ah, é verdade.
Um lateral que era do São Paulo. É...
Inverteu.
Inverteu. Sim. Pegou o Álvaro Pereira desprevenido, a jogada se construiu e a bola desviou ainda, matando o Rogério. A bola desviou no Edson Silva.
Acho que esse gol que eu tô lembrando foi um...
Acho que foi contra Emelec, talvez.
Emelec, sim. É. Pode ser.
Bueno. É... Mas o que esperar do Osório, né?
É, ele vai pegar um São Paulo um pouco mais lento do que ele está acostumado com a rapidez do Atlético Nacional. Eu não lembro se o esquema dele no Nacional jogava com um homem de referência, um 9 lá na frente, uma espécie de Luiz Fabiano.
Tinha o Cardona, né, que foi pro futebol mexicano.
Cardona, sim.
Não, ele não chegava a ser um centroavante fixo, mas fazia, às vezes,
era
esse
uma
papel...
espécie de Allan Kardec, a gente pode dizer.
Podemos dizer, e ele pode aproveitar o Allan Kardec até, ao que tudo indica, né, o Luiz Fabiano não deve renovar, acho muito difícil, até pela própria vontade do jogador, e ele não é uma unanimidade mais entre a torcida, né, isso foi ficou observado claro. No jogo contra o Joinville, mas com a saída do Luiz Fabiano e a recuperação do Allan Kardec, eu acho que pode... O Kardec pode emular o Cardona.
Pode ser. E não aponta o Pato e Centurion.
Sim.
Acho que seria basicamente isso, né? O ataque do São Paulo.
Sim. Até porque, tirando o Luiz Fabiano, o São Paulo não tem um 9 de ofício, né? É jogar muita responsabilidade pro garoto Evandro, por exemplo.
Sim, é verdade. Quantas folhas... A pergunta que eu faço é quantas folhas de sulfite... Quantos pacotes de folha de sulfite o Osório vai gastar com o Reinaldo? Quando ele estiver jogando do outro lado da lateral.
Eu espero que ele não gaste nenhuma folha com o Reinaldo, que o Carlinhos assuma a titularidade.
É, precisa sair do departamento médico também.
Ou quando ele voltou a treinar.
Ah, ele já voltou?
Já voltou a treinar. Não só ele, mas também hoje se reapresentaram o Centurion, Tolói e o Denis. O Denis foi a grande novidade também. Até se levarmos em conta que o Mito se aposentará em breve, né? Já anunciou que a despedida é contra o Cruzeiro,
agosto,
26
né?
de julho,
de julho.
É, no Morumbi.
Um dia negro na história do futebol.
Sim, é morte do Mestre Tele também.
Também.
Enfim, falando no Mestre Tele, né? Hoje completam-se 22 anos da conquista do bicampeonato da Libertadores. Se a minha memória não me engana, novamente, eu acho que foi o único título que o São Paulo conquistou com uma derrota.
E fora de casa.
E fora de casa. Fora de casa teve bastante ao longo da história, mas...
Não, você diz fora...
Total, assim, não só da Libertadores. Da Libertadores, sim, foi... Do tricampeonato foi o único conquistado fora de casa. Mas, no geral, eu não lembro do São Paulo ser campeão com uma derrota.
E também não lembro o São Paulo sendo campeão fazendo o resultado que fez no primeiro jogo em casa.
Também.
Isso eu também não lembro. É.
Então vamos ouvir aí os melhores momentos da partida de volta, que hoje completa 22 anos do bicampeonato da América.
Bola vai para a área do São Paulo. Lunari! E o gol! Universidade Católica, Lunari, chegando aos 10 minutos deste primeiro tempo. Tá ligado o contra-ataque, vamos passando dos 12 minutos, primeiro tempo 1-0, Universidade Católica, olha o São Paulo, Virt pegou. Aí pelo meio a tentativa do Pérez, faz o toque e vai pro chão, é pênalti. É pênalti contra o São Paulo, leva as mãos à cabeça o Gilmar. Olha o replay. O Pintado entrou e não tem muito o que discutir não, hein, Arnaldo? Vamos ver de novo.
O pênalti foi claro.
Por trás do gol.
O pênalti foi claro. Vejo nessa cena. rasteira que levou o jogador chileno. Bem marcado o pênalti.
Ele tem o pênalti. Aí o Almada. Ele e o Zete. Agora você, Zete, é muito importante. 15 do primeiro tempo. Partiu o Almada. Zete quase pega. É gol da Universidade Católica. Por muito pouco o Zete não pegou. Olha o replay lateral. Como o Zete foi nela certinho por trás do gol agora, repare. Foi com a mão direita na bola. Ela escapuliu e entrou. 2 para a Universidade Católica. 0 para o São Paulo. Tem só 15 minutos. Em 15 minutos, eles tiraram metade do prejuízo. Da vantagem. Vamos lá. Partiu Miller. Botou velocidade no lance individual. Linha de fundo. Essa é boa. Puxou para a linha. Aí a cobrança do Romero. Botou na área. Vitor tirou bem. Ninguém do São Paulo. Tupera chega antes. Olha a Universidade Católica. Olha a tabela. Olha a bola batida. Por milagre ela não entrou. No capricho. Aí na área, Palinha, Cafu, Miller, Marcos Adriano, Dinho vai para a cobrança, arriscou, bateu direto, Virte, tirou no pé do Palinha depois de dar um rebote. A pinta Cafu, vamos São Paulo, olha o Cerezo na área, Cerezo de cabeça! No seu primeiro lance ofensivo, o velho Tulinho. Capricho Dinho na cobrança, Virte saiu, não achou nada. Olha o São Paulo, Palinha bateu em cima do seu companheiro. Cruzamento, ela passa na boca da área. Milena ainda, aí o Pérez, toca pro meio, Cardoso bota pra cima, Reynoso, a bola batida, Zete vai nela, ela passa. São Paulo tá mais preocupado em segurar a bola essa hora. 4 minutos pra você, torcedor do São Paulo, ser bicampeão. E se fizer esse, pode comemorar. Por cobertura, meteu pra fora. A posição de barreira é boa, hein? Olha o sufoco no finalzinho. Olha a marcação de Valber. Puxou para trás. Para Lunari. Arriscou. Bateu. O São Paulo se segura. Reynoso tenta o toque. Zete. Olha a bola batida. Zete! No instante final do jogo. Bate, rebate. Vem, sai. Pula, desce. Sobrou para o barreira lá. Ele bateu esquisito, Zete. Deixou ela picar. Foi lá em cima para pegar. Para o outro ângulo, o desespero do time chileno, porque ela não entrou. E o desespero do torcedor brasileiro enquanto o Zete não pegou. Acabou! Final! Final de jogo em Santiago do Chile. Pode comemorar, torcedor do São Paulo. Você que veio a Santiago. Você que acompanha ao vivo na Globo no Brasil inteiro. A festa é sua. O São Paulo perdeu de 2-0. Parabéns, Tele, por mais uma conquista. Você que aparece aí. Parabéns, jogadores do São Paulo. A festa é de vocês. 30 anos depois, o futebol brasileiro comemora mais um título de bicampeão da Libertadores da América. O São Paulo soube ganhar em casa, soube segurar fora e com todos os méritos. Massacrado pelo calendário, o São Paulo comemora o título de bicampeão da Libertadores. Vem, a taça, e o Raul Plasma me dizia aqui do lado, com emoção, já botei a mão nessa taça duas vezes. Agora ele olha, aí, ergue a taça, Raí, com muito orgulho, beija a taça, Raí, é o futebol brasileiro. Conquistando o título da Libertadores da América. É o São Paulo, o competente São Paulo,
Brasil,
o competente tricolor do Morumbi. De mão em mão, vai passando a taça Libertadores da América. E repetindo o que já aconteceu com o Santos, com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Grêmio.
É, aí você ouve toda a emoção de Galvão Bueno, que não foi a mesma quando o São Paulo enfrentou outro time nessa campanha, né? É, campanha que começou com o vice do ano anterior, né? O Nils. São Paulo foi derrotado em Rosário por 2-0 no Gigante de Arrojito, né? Que também foi o palco da final de 92. O News?
News 93 São Paulo foi no Parque
Central. Foi no Colosso?
Foi no Colosso, no
Parque. No Colosso Del Parque. A final de 92 foi no Gigante, né?
Parque Central não, cometi um erro terrível.
Colosso Del Parque.
O atual estádio Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa, que era o treinador nos dois anos, né?
Sim.
Depois, o São Paulo pegou o Cerro Porteño. Nas quartas de final. Cerro Porteño, que contava com dois sobrenomes que fariam história no futebol brasileiro depois. Dois e meio, né? O Tiki Arce, né? De passagem vitoriosa por Grêmio e Palmeiras. E o Carlos Gamarra, com passagem vitoriosa pelos os outros dois rivais, né? O Inter e o Corinthians. Passando do Cerro Porteño, foi 1-0 no Morumbi, jogo pegado, e 0-0 no Defensores del Chaco, para formar o caráter mesmo daquele time. Esse negócio de ser campeão invicto não tá com nada, tem que ter uma boa dose de sofrimento, como foi, né, na fase anterior, já que São Paulo perdeu de 2-0 em Rosário, mas com o Raí, com o braço quebrado, tudo, fez 4-0 no Morumbi. Na semifinal, o time que eu estava me referindo, do Galvão Bueno, São Paulo elimina o Flamengo, que desde 81, ano que o Flamengo foi campeão, foi a única vez que o Flamengo chegou à final, né, da Libertadores. Depois, nunca mais conseguiu repetir esse feito. E o São Paulo elimina o Flamengo e pega a Universidade Católica na finalíssima, né, que tinha um bom time, o Lunar, inclusive, que a gente ouviu aí na transmissão, tinha sido vice-campeão pelo News na edição de 92, e São Paulo conquista o título praticamente no Morumbi, né, 5-1, resultado construído com uma facilidade, né, e a volta a gente vê aí foi esse sufoco, no qual o Zete foi o grande destaque, né, o São Paulo tinha uma boa margem para ser campeão, mas acabou passando um bastante susto, né?
A defesa do São Paulo nessa campanha de 93 foi muito sólida, né? O Valber, o que ele jogou, foi impressionante.
Eu tenho a camisa do Valber.
Dessa
número época. 3, sim.
O que ele jogou foi um absurdo, ele já dava pintas do que seria hoje o que nós consideramos o zagueiro moderno, né? Ele saia bastante com a bola, e saia muito bem, né? Desse jogo com o Flamengo no Maracanã...
Eu só permita-me corrigir, eu cometi um ato falho. O Flamengo foi nas quartas de final, o seu foi na semis, perdão. Mas o jogo do Maracanã... Sim.
São 22 anos, né, Matias?
Eu tinha 7, confiei na memória, 7 anos na época.
É, o que eu lembro bastante dessa época do São Paulo bicampeão em 93 foi do jogo do Flamengo no Maracanã, uma entrada criminosa do Nélio no KT. Essa jogada eu nunca vou esquecer, eu lembro até que eu fiquei, que foi uma tesoura por trás, eu pensei até que o KT tinha se machucado de uma maneira bem grave, mas ele continuou no jogo, e o São Paulo sagrando-se campeão, né, na final contra a Universidade. No dia seguinte eu fui à escola com a camisa do São Paulo e fui proibido de entrar na escola com a camisa do São Paulo. Isso eu jamais esquecerei.
E o KT, que depois fez história no futebol chileno, justamente pela Católica. Eu queria aproveitar o espaço aí também para mandar um abraço para os meus amigos cruzados. Vou ver se eu não esqueço de nenhum deles. Javier Rios, Germán Arbutro, Juan Pablo Ceroni, Héctor Rofre, Francisco Chaim. Eu conheço bastante vice-campeão nas minhas passagens no Chile.
Eles estavam presentes naquele São Paulo e Católica agora, recente, que teve?
Sim, sim, nos dois.
Nos dois?
Nos dois. Tanto nas duas edições da Sul-Americana, né? 2012 e 2013.
Então a Universidade nunca ganhou do São Paulo, historicamente.
Eliminar, não. O São Paulo nunca foi eliminado por equipe chilena.
Sim.
É um retrospecto bom em casos Andes. Resgatando na memória, e o nosso Célio Bronze falando que o KT também jogou no Brusque em 2008.
Grande Brusque, hein?
E que a Luísa Chulapa também passou lá, né? Ele que é um dos 25 da matéria que a gente citou, ele passou pelo Bruscão também.
Depois do São Paulo?
Depois ali. Do São Paulo, já nos estertores da carreira.
É, ele respirou os ares do sul, né? Ele já se respirou um pouquinho no furacão, no Atlético Paranaense.
Ele que gosta de cerveja, imagina lá em Brusque.
Imagina, né? A cerveja boa lá, né?
Será que ele trocava o Danone por...
Por uma Rausch Beer alemã?
Eu trocaria. Enfim, mas puxando pela memória também, ontem faz 10 anos da partida de volta das oitavas de final da Libertadores de 2005. Os meses de maio, junho e julho, a gente sempre tem boas memórias, né? Essa passagem do outono para o inverno trazem esses recuerdos copeiros aí. Então a gente vai ouvir aí o gol do Rogério Ceni, que abriu o placar no jogo de volta e praticamente garantiu a classificação.
É o gol que pareceu na classificação. Partiu Rogério, bateu!
Novamente aí agradecemos a Jovem Pan por ceder o áudio. Nilson César, um monstro. Bom também, né? Era a véspera de Corpus Christi, né? Mais uma vez, esse feriado que traz tanta alegria, menos para os torcedores do Palmeiras.
Você disse agora essa passagem do outono para o inverno, né? Eu tô pensando aqui agora que geralmente nessa época eu fico ali envolto numa atmosfera mais nostálgica, acho que é por conta disso, viu, Matias, né? Aquela imagem do Morumbi com um sereno, né? Aquele frio...
Aquele gris, né?
Então acho que é por causa disso, né? Por conta dessas boas memórias que temos, né? Enfim, copeiras, né? Como você disse, que o torcedor tricolor fica com o coração um pouco mais nostálgico nessa época do ano.
Certamente. E vamos lembrar, né? Nas próximas semanas, os 10 anos da conquista do TI, né? Que são as que estão mais frescas, né, na nossa memória, como vocês podem ter observado, eu errei a campanha de 93, mas eliminando o Palmeiras, né? Semana que vem a gente vai abordar os 4-0 diante do Tigres, que pode chegar à semifinal pela primeira vez hoje, né? Já hoje. Que recebe o Emelec no estádio Universitário.
Que feito histórico seria, né? Guarani e Tigres.
Surpreendendo a todos, né?
A todos, sem dúvida.
Enfim. Estamos chegando nos finalmente do programa. Hoje uma versão mais reduzida, tanto de equipe quanto de tempo. Mas não de paixão, né, Cururu?
Jamais. A paixão do São Paulo não dá para compreender em nenhum espaço de tempo, eu diria.
Enfim. Então vamos terminar aí com uma homenagem ao novo comandante tricolor. A gente deseja todo sucesso para o maestro Osório e que ele escreva muitos recados, né, para os nossos atletas e que esses vagabundos aprendam a ler em espanhol ou em português, que seja, mas sigam as recomendações do nosso professor. Então vamos ouvir aí Papelito Blanco do grupo Los de Medellín, torcedores do Nacional. Inclusive, hoje, acompanhando no Twitter, foi uma comoção enorme na Colômbia a saída do Osório. Então mostra a moral que ele sai do Nacional.
No final de semana, pelas redes sociais, o Atlético Nacional já tinha se despedido
do campeonato. Foi eliminado pelo Deportivo Cali.
E também se despedido com um tweet do próprio treinador, do Juan Carlos Osório, né? Então poderíamos dizer assim que oficialmente ele já era treinador do São Paulo ali no sábado após a eliminação. Foi no sábado, né, Matias?
Foi no sábado. E mandando um abraço também para os ouvintes de fé aí, o Ezequias Pierre, desde Recife, o Vinícius Ramos, que peço desculpas novamente, estamos enfrentando alguns problemas de conexão, então o áudio foi cortado em algumas passagens do programa, mas, como sempre, o VVT estará disponível em podcast para todo sempre. É para você ouvir quantas vezes você quiser. Então, encerrando o programa, Papelito Blanco, Los de Medellín. Vamos, São Paulo, carajo!
Cumbia, nena!
Osorio mandó a decir en un papelito blanco, corio mandó a decir en un papelito blanco que Nacional está solo en el fútbol colombiano. Que Nacional está solo en el fútbol colombiano. Y aunque muy duro sí fue a los del Junior vencer, y aunque muy duro sí fue a los del Junior vencer, la hinchada y los jugadores nunca perdieron la fe. La hinchada y los jugadores nunca perdieron la fe. Los verdes están de fiesta, tienen el mejor equipo, y Osorio está muy feliz, celebrando como un niño. Al César lo que es del César, Osorio y sus papelitos le han ganado en Francali al resto de los equipos. ¡Y que viva mi Nacional!
¡Alto y llanero, los de Medellín!
Osorio manda decir en su papelito blanco, Osorio manda decir en su papelito blanco, que si Pekerman nos falla, ya él está bien preparado. Que si Pekerman nos falla, ya él está bien preparado. Y Osorio manda decir en su papelito blanco, y Osorio manda decir en su papelito blanco, que todo puede lograrse con disciplina y trabajo. Que todo puede lograrse con disciplina y trabajo. Los verdes están de fiesta, tienen el mejor equipo, y Osorio está muy feliz, celebrando como un niño. Al César lo que es del César, Osorio y sus papelitos le han ganado en Francali al resto de los equipos.